Sagres, à quarta, com Paula Moura Pinheiro.
Muito bom dia, aqui em direto da Livraria Bulhosa, em Entre Campos. Já sabe, se quiser apareça. Hoje num belo dia, é de facto um belo dia, para variar da chuva que nos tem amassado tanto a todos. Convido-os para assistir a uma conversa sobre um projeto que está em curso e que dá por este nome inesquecível de Capital do Nada. É um projeto cujo teor já vai aqui ser explicado, mas que incide essencialmente na zona de Marvila, na zona da cidade de Marvila, portanto, na zona da cidade de Lisboa, que é Marvila, e eu tenho aqui comigo, exatamente, o Presidente da Junta de Freguesia de Marvila, o Sr. António Pereira, que foi instado a colaborar e a participar neste projeto que dá por Capital do Nada, por Mário Caeiro, que é o mentor e o coordenador da Capital do Nada. Talvez conviesse, antes de tu explicares, Mário Caeiro, o que é que isto significa, qual era o objetivo, o que é que se propunham. Eu queria imenso ouvir como é que reagiu o Presidente da Junta de Freguesia de Marvila quando foi abordado, não sei se foi pelo Mário, foi por ti, Mário?
Foi.
Pelo Mário Caeiro, a propor-lhe envolver a sua freguesia num projeto que se chama Capital do Nada. Eu queria saber como é que reagiu a esta proposta.
Em primeiro lugar, muito bom dia a todos os ouvintes que têm o prazer de nos ouvir. Pronto, essa reação foi uma reação quase que de surpresa, mas a minha reação penso que não foi tão abrupta como outros cidadãos a quem a questão foi posta, nomeadamente...
De Marvila,
e nomeadamente a própria Câmara. Quando se começou a passar a ideia de Lisboa, capital do nada, pensaram que era uma provocação. Pá, mas estás a entrar nisto, é uma provocação? Não. Pois quando de facto fizemos
ver... Mas diga lá a sério, Sr. António, para, quer dizer, já conhecia o Mário?
Não.
Não o conhecia. Então veio uma pessoa ter consigo e dizer, olha, quer fazer uma coisa cujo nome é Capital do Nada. Não me diga que percebeu logo, não. Olha, eu não percebia, não, se achamos... dizer isso.
Não, isto foi uma troca de...
Mas ele entrou logo com o título ou só a meio da explicação?
Com o título.
Foi logo com o título.
Temos este projeto,
achamos
que Marvila é que se enquadra melhor
com
isto. Não, não me pôs com outra
vez. Isto é que é o Presidente de Junta que eu queria para a minha freguesia.
Não quer dizer o que me disse que eu digo.
Um homem preparado para todas as circunstâncias. Até para a Capital do Nada assim de chofre.
Capital do Nada. Porque a minha ideia do nada é o ponto de partida para tudo. E foi com essa ideia que eu parti para o nada. Como tal, o nada, a gente, quando não tem nada, é bom sinal. Temos que tudo que a gente consiga dar passo é sempre fruto, é sempre lucro.
Não quer mudar de freguesia,
e não. Então,
candidatos à minha.
E então, quando
assim.
o Dr. Mário Caeiro me põe este problema, este projeto, sim, vamos agarrá-lo. Agora, uma outra pincelada, uma outra não sei o quê, pronto, algum outro cunho pessoal, aqui, para as características da população de Marvila, que é uma freguesia ainda de características humildes, não é, de certa forma,
é
que naturalmente...
Humildes é uma maneira de... também tem belíssimas zonas,
sim, belíssimas zonas, que neste momento é belíssima zona, e também o Capital do Nada vem porquê? E nós estamos já, de certa forma, vacinados, porque havia, ainda há, alguma tendência de todos nós darmos importância ao que é negativo. A própria comunicação social também, às vezes faz eco disso, só está importante ao que é negativo. Matou, deu tiro, esfaqueou, não sei o quê. E nós pensamos que há coisas tão boas e tão bonitas em Marvila que sem ser isso, também não quer dizer que não haja, que é uma freguesia muito grande, uma cidade enorme, de mais de 40 mil pessoas, é natural que haja de vez em quando um vizinho que se zanga.
Marvila?
Sim, só freguesia de Marvila. Como tal, é natural que isto tudo
são
aconteça.
São 40 mil pessoas?
Mais de 40 mil pessoas.
Os números são incríveis.
E como tal, achamos que Marvila tem tanta coisa boa que se faz no dia-a-dia.
Não é com as só suas, lá facadas.
Naturalmente. Pronto. Com as suas instituições de cultura e recreio, que são várias, e que se empenham no dia-a-dia, com a sua junta da freguesia, a realizar coisas tão bonitas, que é desagradável nós só ouvirmos falar de Marvila, das zonas J, disto e daquilo.
O então, curioso é ter agarrado pela parte negativa da palavra para
dar uma conotação.
Vou dizer, a primeira
não,
coisa
eu vou
que
dizer,
o disse...
eu não tenho uma dúvida que o Sr. Presidente é um homem especial. Já se percebeu que é.
Já se percebeu.
Em todo o caso, também fizeste aqui um bom trabalho. Porque
não, é que...
este entusiasmo, como
não,
é que tu vendeste?
A primeira
isto?
Coisa que eu ouvi, não, eu não foi preciso vender muito ou praticamente nada, porque eu perguntei,
tu
a ideia é esta assim assado, e o Presidente só disse uma coisa. Eu lembro perfeitamente a frase, posso citá-la com mais vírgula, menos vírgula, mas foi mais. Não, o que é bom para Lisboa é bom para a freguesia. E então eu tive medo e disse, não, se calhar o Sr. Presidente pensa que... Não disse isto, pensa, vai pensar que vamos desenhar praças ou arranjar estradas e muros e não sei o quê. Eu disse, mas olha, que atenção, é um projeto efêmero. E ele responde-me logo e interrompe-me e diz, não, tudo o que for para deixar qualquer coisa na cabeça das pessoas é bom.
Portanto, é a minha melhor construção.
Esta...
Estou esmigalhada.
Ideia...
Eu até digo mais, não se candidata junta, candidata-se à Câmara. Ainda vai a tempo. Isto
não, já
como
não
está
a tempo,
com este
não.
Aspecto...
As listas já foram apresentadas.
Na volta ganhava.
As listas já foram apresentadas.
E depois foi um longo processo. processo, aí sim entramos num processo já muito diferente de trabalho, pronto, de colaboração e trabalho. E provocação, aí sim, porque quando nós temos
muita provocação saudável, muita provocação saudável, que era necessário que um projeto destes, sem provocação não era projeto. E até por todos os grandes projetos, na minha opinião, culturais, e que querem deixar raiz, têm que ter essa provocação. Até porque mexe com o status quo, não é? Mexe com muita coisa que está estabelecida, e este projeto tem o condão, para além de outros, de tentar trazer para a praça pública o interesse das pessoas em participar naquilo que lhe diz respeito. Que era uma tendência que está a rarear, não é? Cada um de nós votamos num ministro e o ministro decide tudo por nós, não nos ouve. Votamos num presidente junto da freguesia, ele decide por nós, ninguém nos ouve, nem o chateamos. Né? E eu sou contrário a isso. Eu defendo a democracia participada, onde é importante votar, mas também depois. Tão importante como votar é fiscalizar, é obrigar que o senhor a quem a gente votou cumpra aquilo que prometeu. E como tal, eu penso que o melhor caminho para que as populações estejam interessadas e participar são este tipo de debates. E eu penso que o Capital do Nada, através das várias iniciativas que tem tido, colóquios, debates, etc., etc., abordando os vários temas da sociedade e que a todos diz respeito, vai dar esse contributo de espicaçar, trazer outra vez para a discussão, para a participação, um número razoável de pessoas que andava distraída, esquecida e andava a deixar de decidir por elas. E eu penso que as pessoas não devem deixar de decidir por elas.
Também, o que é que eu posso dizer contra isso? Subscrevo de cruz. Senhor António Pereira, tudo o que me está a dizer. O que eu queria perguntar aqui, acho que já é tempo nesta conversa, é o que é que vocês têm andado a fazer, o que é a Capital do Nada, para o caso de haver algum cidadão distraído, que não tenha ainda dado por isso, que é pouco provável.
Nós, aqui há também mais uma vez, dentro da estratégia de provocação, e antes de entrar no programa para o primeiro dia...
Não, é o meu programa exaustivo, mas qual era
não,
o que
não
é
vou
que
entrar no
feito?
Programa sequer em pormenor, mas é óbvio que o Capital do Nada tinha um destinatário essencial, a freguesia de Marvil e a sua população.
40 mil pessoas.
Toda a estratégia de marketing do próprio evento foi pela negativa também, uma vez que o tema era o nada. Nós não publicitámos, não fizemos publicidade, por exemplo, sempre abordámos, antes, primeiro começámos com uma provocação através de um postal, já há muitos meses, que perguntava porquê é que existiria vez do nada, que era uma peça artística de Maçãs de Carvalho, quer dizer, era mais criar o boato, criar a sensação, criar o estímulo e a interpelação. A partir daí, trabalhando com as associações, devo dizer que nem todas responderam, nem todas estavam ginasticadas, como o Sr. Presidente sabe, o movimento associativo está debilitado em todo o país, está debilitado, quer dizer, há três pessoas numa associação que tentam fazer uma coisa, mas já não é aquela força que as associações tinham há 10 anos, se calhar, ou 5. Pronto, perante este quadro todo, sempre a estratégia era para Marvila, sempre o que é que Marvila tinha para dar, antes de ser o que é que tinha para receber. Muito antes disso. E, portanto, só ia cantar depois, mais tarde, entraram os artistas. Portanto, nós acreditamos que não se faz autovalorização pespegando com uma marracha ou com a peça do artista, estilo cai em cima de um território que não está habituado e pronto, que gira.
Sim,
não,
arte
nada
pública.
Disso.
Isso é uma...
A arte pública é o tópico essencial de tudo isto. No fundo, todo o projeto até, digamos, uma arte pública. Atenção, arte pública que não é arte privada em espaços públicos. Tem a mesma arte pública, porque grande parte das peças são intervencionadas pela população. Se uma artista expõe no Clube Oriental com base nos testemunhos daquelas pessoas que trabalham naqueles armazéns...
Aquilo diz respeito diretamente às pessoas.
Diz respeito, e elas interviram no processo todo, quer dizer... Ou, pronto, por aí fora. Mas estava a perguntar então em termos da... há uma programação, mas essa programação...
Portanto, era eventos, acontecimentos, não é?
É,
que envolvessem a população.
Sim. Eu penso que o sucesso é relativo, portanto, não emendaremos a arca, ou seja, não se pode dizer que 40 mil pessoas foram, nem 20 mil, nem 10 mil, se calhar. Mas houve coisas fabulosas, como, por exemplo, um cordão humano em que, apesar do tempo e da chuva, de repente, 3.500 pessoas estão na rua com uma t-shirt, num espírito comunitário, a dar as mãos por nada. Portanto, eu acho que vai para o Guinness, pelo menos o Guinness emocional de muita gente, quer dizer... Portanto, é um evento, estava a dizer, da estratégia toda invertida, ou seja, não é para o público exterior, é primeiro para o público interior. E agora, do público exterior, que são os nossos ouvintes RPL, e a RPL foi escolhida por ter um público também vocacionado para esta participatividade.
São os melhores.
Não é à toa que tem debates.
Não é por estarem aqui a ouvir.
Mais uma vez, passa a publicidade, mas não é à toa que a RPL é que transmite os debates às terças-feiras, que são feitos no restaurante A Bomba, na Estrada de Chelas, né? Portanto, não é à toa. Portanto, só depois disto é que então agora começou a vir um público cultural, um público interessado, estudantes, turmas de belas artes, turmas de faculdades, de design, de arquitetura, começam agora a aparecer. Mas imaginem o que era essas pessoas aparecerem no início do projeto, quer dizer, destruíam completamente a sua dinâmica e a sua espontaneidade, quer dizer.
E afastavam as populações locais, não é?
Imediatamente, penso eu. Já nós, 5 ou 6 pessoas, somos uma perturbação no correr da...
Tu não vives em Marvila?
Não. Eu tenho uma ligação a Marvila vaga e muito antiga, curiosa, porque a minha mãe... fez lá o estágio de enfermagem numa ação de Marvila. E o meu pai era médico e fez até uma intervenção muito curiosa na conferência de imprensa. O meu pai era médico e viveu Marvila na sua pior expressão possível. Marvila há 40 anos, com as doenças, o mal-estar, problemas por causa das fábricas,
tremendos,
barracas,
sem grandes condições de vida.
E o meu pai diz que não reconhece Marvila hoje. Chega lá e diz, meu Deus, isto é uma cidade...
Felizmente Marvila hoje está muito melhor. Felizmente, não é? Eu penso que todo o país estará
muito
melhor.
O Sr. António Pereira nasceu em Marvila?
Não, eu nasci numa bonita terra do Douro, São João da Pesqueira.
Ah, um homem do Norte,
Douro,
cheio de iniciativa.
Estou cá desde os 13 anos e pronto, e cá tenho trabalhado. E
já
cá
foi
tenho
presidente do Beato, sou presidente no mandato anterior.
Sou presidente de junta
da
freguesia. Foi presidente de junta da freguesia da Charneca durante 2 mandatos. Durante 3 mandatos da freguesia do Beato. E agora estou no primeiro mandato em Marvila. Ou seja, já sou presidente há 21 anos. Casei quase com o poder local e ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo casei com a minha mulher. Ao mesmo tempo casei com a minha mulher, quer dizer, é o que tem-nos dado algumas chatíssimas, mas grandes alegrias, porque de facto chega-se ao fim de cada dia, nos deitamos com a consciência tranquila que se fez aquilo que se podia para cada um dos problemas que nos foram trazidos. Em relação ao nada, voltando aqui ao nada.
Nem por um segundo, eu estou ainda encanitada aqui com esta coisa, nem por um segundo o Sr. António Pereira teve a tentação de dizer assim, vamos chamar-lhe outra coisa.
Não, não porque eu gostei do título.
Eu gostei porque
o título é um bocado de ver que
é provocatório.
Não, é porque a pessoa não esquece
agarra,
este título, a verdade é essa, não se esquece, isso é verdade.
Porque quando me foi sugerido, porque se calhar eu tivesse o título, se calhar até nós tínhamos mais dúvidas, e eu próprio teria-me dito, mas
já está
a pensar nisso,
tal.
Agora, com este título só podia resultar positivo, não é? E quando as vedetas deste projeto eram as populações locais, ainda mais me entusiasmou. E naturalmente que aquele conjunto de crianças que têm participado com os seus escritos, com os seus rascunhos, com as suas palavras, com aquilo que dizem, com as suas posições que fazem, a população humilde que nós pensamos que não percebe nada do urbanismo e percebem, conforme isto está a crescer, isto entusiasma-nos a todos. E à medida que vamos crescendo, vemos chegar ao fim o projeto, ficamos com pena. E as pessoas, agora que estão a começar a acreditar, já sabem o que é o nada. Agora começa a saber o que é o nada. E começa a saber o que é o nada, começa a querer participar mais, começa a surgir mais. Infelizmente ou felizmente, penso que o projeto vai acabar com este, mas não vai acabar. O projeto não fechou uma porta, ou seja, fechou, há 7 horas fechamos a porta e acabou o projeto. Não é assim. O projeto, a sua maior vertente e objetivo era deixar raízes, as raízes vão ficar, estou certo que vão ficar, e o projeto, com este nome ou com outro nome, os artistas, os jovens que se empenharam seriamente neste projeto, vão continuar a trabalhar e a colaborar com a Marvila. De certeza que vamos continuar a fazer coisas bonitas.
Que tipo de coisas o que é que gostou mais destes acontecimentos todos que promoveram? Qual foi aquele de que mais gostou?
Eu seria um bocado suspeito se me pronunciasse sobre um tema em si. Mas eu acho que seria um bocado deselegante também para todos os
painéis.
Eu acho que cada um deles... Cada um dos projetos, acho que foi bem agarrado. Os jovens que os agarraram entusiasmaram-se com ele e levaram-no muito a sério. Pelo que acho que gostei de todos, quer os debates, quer o cordão humano, que foi para mim.
Desculpem lá a minha distração, mas eu não vivo em Marvila e não dei pelo cordão humano. O que é que é isso?
Nem havia essa intenção.
Não
fazia sentido Marvila ser. Quer dizer, ou o projeto servia de autovalorização e de, digamos, primeira pedra numa cidadania marvilense e daquela zona, e que pusesse em questão coisas como quem é que é de Marvila, ou que é de Chelas, ou que é do Poço do Bispo, quer dizer, está a criar uma unidade, ou era isso, ou então era uma espécie de feira das vaidades, em que se organizava uma coisa muito organizada, punha-se lá não sei quantos miúdos, não sei quantas escolas, e mais uns coteiros, e mais toda a gente, etc., e de repente aquilo não tinha significado pessoal. É preferível um cordão semi-conseguido, mas em que quem esteve de coração e alma e pronto...
Mas era com algum objetivo? Nada.
Nada. O cordão humano era preciso... Não, o cordão humano era...
Eu acho não. Esse conceito deslumbrante.
O cordão
humano... Está toda a gente massacrada com temas, não é?
É.
O cordão humano era o nada, de facto, mas tinha um objetivo.
Tinha.
Que era Marvila, Marvila é um pouco... É um pouco do globo terrestre. Tem gente de todos os continentes. Desde o africano... ou asiático, ou paquistanês, há todo, desde o europeu, ali é um continente, não é? E cada um dos bairros tem estas comunidades maiores, menores, tal. E este nada foi tentar dar um nada, um abraço, a todas aquelas comunidades, da parte mais nova à parte mais velha, da parte mais alta à parte mais velha, uma função urbanística.
Exatamente.
Foi ligar todos estes amálgamas de pessoas, não é? De projetos, de urbanismos, pronto, aproximar. E conseguiu-se com esse acordo. Envolveu-se, de facto, muita gente que era impensável que estivessem a aderir, nomeadamente eu nunca pensei que, surpreenderam pela positiva, pronto, nomeadamente o Colégio Valsacina, que aderiu a 100%, veio para a rua a 100%, com os professores, com os alunos, dar as mãos. Eu penso que foi pela primeira vez que aquele colégio intervém...
Na sua
totalidade. Sim, em Marvila, estamos a falar de Marvila. Sim. Que intervém
não,
na sua totalidade...
Não, na sua zona do colégio, porque se calhar é um colégio cuja população vem de outras zonas da cidade,
Sim, mas
não é?
Participou nesta iniciativa, certo. E de corpo e alma esteve ali presente, com chuva, os professores cantavam. Depois, acho que foi uma das iniciativas, por ser a primeira, ficou ainda mais na retina. Depois as outras. Já não foi tanta surpresa, mas
Posso dar duas ou três crescentes, que é muito engraçado, por exemplo. Houve uma escola que surgiu agora, quando fizemos o lançamento do livro A Cidade Inventada, que é a Cidade Inventada pelas Crianças, e perguntaram: ó Mário, okay, podemos levar uma maquete que os nossos miúdos fizeram do cordão humano? Eu fiquei: o quê? Então, os miúdos da Nuclisol, que é do Instituto Piaget, fizeram uma maqueta, por iniciativa lá das professoras, do cordão humano, que está neste momento exposta. Ou, por exemplo, outro caso, fomos à comemoração dos 30 anos de Dom Dinis, à qual aparentemente o projeto não tem nada a ver, fomos convidados para estar na mesa da presidência da comemoração dos 30 anos de Dom Dinis, e não nos espanto quando há uma pequena apresentação num grupo de danças também de miúdas, africanas, etc., e estavam vestidas com a camisola do dia do cordão humano, quer dizer, a coreografia delas já era... Quer dizer, estes pequenos nadas é o que tem definido o projeto. Mais do que qualquer coisa muito visível...
Não foi
no fundo, basicamente, era desencadear ações, como tu dizias, Mário, há bocado, que puxasse... não é mais do que respostas, é o desenho, a própria concepção das próprias populações, sim. É isso?
Sim, e há aqui também uma pequena diferença. Usualmente a arte pública intervém... A questão da participação é muito delicada, porque uma coisa... Temos de ter muito cuidado com a participação, porque muitas vezes a participação é mera reação. E eu estou-me a lembrar da peça... Eu não queria destacar peças artísticas, mas há peças que pela invisibilidade neste momento são consideradas... O projeto pode ser considerado uma coisa de loucos, que estamos a enganar alguém. Mas, por exemplo, estou a pensar na Fernanda Fragateiro. Está há não sei quantos meses, há mais de 3 meses, em negociações com uma associação local. Está a desenhar um espaço público num dos bairros mais problemáticos em termos de espaço público, embora tenha sido renovado recentemente, está em evolução, mas conseguiu, a Fernanda Fragateiro, na sua peça artística, conseguiu já está a intervir no processo urbanístico da construção do jardim, intervém artisticamente, conseguiu ligar isso à Associação Tempo de Mudar, que é a Associação do Bairro dos Loios, e para mais, portanto, a sua autoria foi totalmente desvanecida, quer dizer, o artista conseguiu inserir-se no processo, em vez de ser o autor que chega e põe. Casos extremos também do autor que chega e põe, estou a pensar em Leonor Antunes, que inverte tudo isto. Chegam às escadinhas de Israel e de um dia para o outro aparece lá uma coisa que não estava lá. Eu nem vou dizer o que é, preciso lá ir ver.
Mas pronto, fica aqui.
As pessoas passam nas escadinhas de Israel, ali junto à Mitra, e dizem: mas que disparate é este, ou o que é isto? Quer dizer, então é um tipo de participação. Mas não chega a ser reação, porque não pode ser, porque eles não sabem a quem é quando reagir. Faço-me entender. Ou seja, é um projeto sempre muito interpretativo,
é perturbador.
Ao nível pessoal, mas é pessoal. Quer dizer, nunca entrou nem nos partidos políticos. E isso eu agradeço imenso ao Presidente ter conseguido manter sempre isto equidistante de qualquer aproveitamento.
Instrumentalização política, sim.
Havia muito esse receio.
Uma preocupação da nossa parte que isso não aconteça, não é?
Houve várias pessoas, quer dizer, houve aqui uma ginástica mental.
Resta
coletiva.
Saber, desculpa lá, Mário, resta saber se ainda é possível, isto é aqui para o Sr. Presidente comentar brevemente, fazer política dentro dos partidos, não é verdade? Se calhar já é mesmo preciso mantê-los à parte para a gente conseguir fazer alguma coisa.
Política
senão...
vem de polis, não é?
Polis, falámos nisso outro dia, polis, gerir a cidade, arranjar a cidade, vida na cidade. Organizar a cidade. É possível isto compartir?
Mas em relação às políticas, em relação aos políticos e às políticas, eu penso que o defendermos a política, ou somos políticos, não quer dizer, não é sinal de...
Eu não estou a falar de política, não estou mal a dizer
a política.
A
política é uma ciência, se for levada a sério.
A sério, pois.
É uma ciência das mais maravilhosas.
Exatamente. Por isso há que deixar os partidos fora disto.
A política resolve os problemas que os outros só querem ver com armas.
É exatamente.
Ora, é através da política que os grandes conflitos deveriam resolver e não através das armas. Pois
exatamente.
É preciso e que fazem falta grandes políticos para resolver os grandes problemas.
Nós estamos a fazer política, claramente.
Claro, tudo é
política. Vocês estão a fazer política. Não estão a fazer política partidária.
Sim,
partidária. Que é isso que eu queria sublinhar
curioso,
aqui. Exatamente.
Dizer, nós, por exemplo, na instalação de determinadas peças, estou a pensar no Luís Silva, na Praça dos
Quantos artistas de estão envolvidos nisto?
São 20 projetos artísticos, cerca de 20 artistas. Artistas e fotógrafos, cerca de 20.
Cerca de 20. E quantos locais?
Mais de 20, porque depois há coisas que se dispersam. Por exemplo, a Mariana Viegas está em mais do que um liceu. Está em 2 liceus, mas vai continuar o projeto com outros liceus. Portanto, a pessoa para ir ver a peça da Mariana Viegas tem que entrar no liceu do Diniz.
Mas também há artistas que são de Marvila?
Não. Não surgiu nenhum que fosse de Marvila, mas não, aqui o projeto tem uma origem que eu devo explicar, e a qualidade, se alguma existe, no projeto Capital do Nada e na forma como a Associação Extremuros gera isto, é que não vai ter forma fixa. Na próxima iniciativa que fizermos...
Já estás a pensar na próxima.
Sim, sempre. Revemos sempre a nossa estratégia, e portanto aqui a estratégia foi convidar o artista, levá-lo ao local, aqui o Presidente da Junta encontrou logo um interlocutor muito importante, foi o Presidente Amigos de Lisboa, que nos levou a passear pelas várias zonas de Marvila e disse, por exemplo, de toponímia, contou a história dos bairros, como é que aquilo se desenvolveu, etc. Portanto, os artistas são colocados no contexto. E agora, meus amigos, a sorte agora é vossa... Como dizem em português.
Sim, mas não há aquela atitude arrogante de chega, faz, fora.
Não participa.
Mas tem que ser um gesto logo.
Temos um caso extraordinário que é a altura. Temos um caso extraordinário que também é um bocado à altura de já revelando mais, que é o caso da peça da Catarina Campino, que é bombástica. Porque é uma peça cara, numa zona de alguma humildade, como disse o Sr. Presidente. Então, num café ou num estaleiro, chega um afinador de piano com uns carregadores, coloca um piano na via pública ou dentro do café ou nesse espaço público, não é? Há um recital que decorre durante 20 minutos, numas línguas estranhas, porque às vezes o cantor até é estónio, canta umas coisas em inglês, mas também eslavas.
Mas
e tal.
Clássica ou música clássica?
Ópera. A única coisa mais moderna é Gershwin. Canta o... acho que é Gershwin, que é I've Got Plenty of Nothing.
Ah,
o
sim.
Repertório é escolhido em função do sítio exato, quer dizer, eles tocam 5 ou 4 ou 3 músicas em função do local exato, não é? E houve reações do mais disparo, etc. Desde uma carta escrita a dizer muito obrigado, porque eu adorei ouvir ópera, que é uma coisa que eu gosto de ouvir e nunca ouço e não sei o que quer dizer. Portanto, mas esta peça é problemática porque é cara, então a gente aqui está sempre no fio da navalha, o projeto vai
portanto,
ser
isso é engraçado, e para quem está a ouvir, deixa-me sublinhar isso, Mário, tu estás a chamar a um recital uma peça, e estás a chamar uma peça porque é um módulo, se quisermos, é um acontecimento que vocês vão deslocando.
O segredo do projeto é esse, se havia algum segredo também, é tão simplesmente esse. Nós conseguimos trabalhar na mesma peça vários registros, conseguimos, em grande parte, quer dizer, não todos os projetos, mas vários deles, conseguimos o nível chamado intelectual da fruição de cultura a nível das instituições culturais que estão interessadas nisso, têm artistas para promover, têm uma arte que eles consideram importante, posso dizer que o Instituto de Arte Contemporânea interessa-lhe a arte que se interliga com o urbanismo, portanto, não, claro que eles estão a apoiar, ou o Gulbenkian, na mesma situação. Temos, portanto, esse nível, está lá, mas depois os artistas conseguem ou não, e aí nós fizemos sempre força, vê lá, repensa lá a tua peça, atenção, vê lá, interliga-te com a associação tal. Então temos, por exemplo, no próximo sábado e domingo, o André Guedes, que é, digamos, um artista conceituado dessa área, vai trabalhar com a Associação Marvila Jovem na peça do próximo sábado e domingo. Ou seja, e a interligação com essa, há algo que passa do mundo artístico para a população e vice-versa, mas sempre
digamos
no
que
mesmo
registro. Há uma preocupação de troca.
De troca e de dádiva. Dádiva mais do que troca.
Sim, mas comunicação, quer sempre dizer, não
alguém,
é uma cena que vem de fora e se instala,
dizer,
não é?
Grande
não,
parte dos artistas abdicou dos seus honorários, muita parte dos artistas abdicou dos honorários. Vou dizer a história muito bonita de um autor, do autor de um dos livros, não vou dizer o nome, mas é muito engraçado, chateou-me mesa a fio e tal, e meu dinheirinho para o livro. Ele foi ao lançamento do livro e disse assim, Mário Queiro, já percebi tudo, esqueça aquela conversa do dinheiro. Quer dizer, há pessoas que depois, quer dizer, eu acho mais curioso, este projeto também é a relação com o dinheiro, por acaso podemos falar nisso, que é... há peças baratíssimas e peças caras e ninguém põe isso em causa, ninguém nos vem dizer, nenhum artista vem dizer, então a fulana tal recebeu não sei quanto para a peça e eu recebi, não, porque percebemos todos que havia uma função final do projeto, interpelar e criar qualquer coisa diferente a este nível de espaço público, mas toda a gente, porque se o tema é ou nada, não podíamos estar a falar em
fortunas, em fortunas,
em fortunas, olha, quer dizer, estamos noutro registro, estamos nessa questão da...
Isso começou, esta coisa começou quando?
Começou no dia 1 de outubro, mas a preparação começou um ano antes.
Ah, sim, sim.
A preparação
sim,
começou
sim.
Um ano antes, sim. Mas a peça, o projeto em si, começou no dia 1 de outubro.
Arrancou dia 1 de outubro. E vai estar em curso oficialmente.
Oficialmente até 31 de outubro.
Oficialmente. Então, se durante esta semana, António Pereira e Mário Queiro, alguém que nos está a ouvir, quiser ir a Marvila experimentar o que é o nada em curso na cidade.
Em construção,
o nada em construção.
O estaleiro do nada.
O estaleiro do nada, Marvila, o que é que vocês sugerem que faça?
Eu, por exemplo, como Presidente da Freguesia, gostaria que toda a população conhecesse melhor Marvila, não é? Pelos aspectos positivos que Marvila tem. E então convidaria toda a gente que queira ir fazer uma visita à Freguesia de Marvila para sábado, dia 27, aí às 14h30, 15 horas, estar em frente à Junta da Freguesia, naturalmente a gente resolve o problema fazendo uma visita e ficam com um panorama geral de onde as iniciativas se realizaram. E que naturalmente será com prazer, de certa forma, que Marvila o receberá e naturalmente vão passar também a gostar tanto de Marvila como eu.
É verdade. E em geral, para reforçar esta ideia, há realmente um circuito de visitas guiadas que as pessoas podem marcar por telefone. É o 21-831-1229. Solicitam a marcação do telefone. Temos basicamente
o número,
tudo cheio,
vez.
Mas há sempre lugar para mais um. 21-831-1229. Ou então para a Junta de Freguesia, que é o 218-310-350.
Muito bem. Eu tenho a certeza que essas visitas, quer dizer, vocês escutam dizer, faz parte de Lisboa e das características absolutamente encantadoras de Lisboa.
O nosso consultor considera e diz que se há Lisboa, é maravilha.
Exatamente.
Porque está lá os vários estratos históricos, está lá tudo, desde...
Que é uma cidade labiríntica.
Desde os afloramentos
pré-históricos. Quer em termos das vários caminhares do urbanismo.
É verdade.
Que é o antigo, o moderno, etc. Tem por aí, até por este caminhar, também
está
lá.
E depois, a potencialidade, sabes, no território do nada, que é o futuro. Porque
portanto,
nós vemos imensos terrenos expectantes e uma grande
portanto, em Marvila encontram-se vestígios, sinais, restos, e isto é tipo... Todas estas expressões têm a ver com Lisboa, com a Lisboa
por exemplo,
antiga.
Se for à Azinhaga do Brumo, ainda lá vê os fósseis
de quando o mar atinge aquela zona. Todas as populações que passaram por Lisboa, de todas as fases históricas da nação.
Exato.
E até, provavelmente, antes da nação, falas de pré-história.
Exato.
Não sei se há vestígios da
temos em Marvila um dos monumentos mais antigos da Península Ibérica, que é o Convento de Chelas. Que está lá.
E pode-se visitar?
Pode-se visitar.
E vai
haver teatro no Convento de Chelas.
E vai haver um teatro, uma peça de teatro,
exato,
pelo Grupo Teatro da Freguesia de Contrassenso.
E as pessoas da Freguesia conheciam bem a Freguesia ou com isto estão a conhecer melhor?
Estão a começar a conhecer melhor, porque há o hábito assim. Quando nós passamos todos ir para o mesmo sítio, para a mesma pedra, a gente não dá importância à pedra. Mas quando alguém nos chama a atenção, calma que esta pedra teve esta história e aquela, começamos a olhar para as pedras com outro interesse, com outro valor.
E esta visita também tem esse interesse. E o caso extremo das duas palmeiras que estão ali meio perdidas e que hoje têm uma expressão diferente. Estão envolvidas numa peça também paisagística da Cláudia Taborda e Vítor Diniz, em que são 150 postes. Estamos em negociações com a Junta e com a Câmara para que sejam 300. Cada poste esse é uma árvore potencial. Portanto, a partir de uma coisa que se valoriza, que é duas palmeiras perdidas no espaço, no Vale de Chelas, a partir disso as pessoas valorizam isso, mas mais do que isso valorizam o que têm
e
a possibilidade de se articular com o futuro. Uhum. Isso é que é a grande problemática.
Mas explica lá isso outra vez, como é que é? Havia duas palmeiras. Há duas
solitárias
palmeiras.
Solitárias e tristes e abandonadas. Que alguém da Câmara um
no
dia...
No terreno baldio?
Numa grande Vale de Chelas, que é uma rasga, uma ferida...
Na Avenida Santo Contestável.
Exato, é uma ferida territorial interessante, mas é um vale inóspito, para dizer a verdade. Nesse vale inóspito... Estão lá duas palmeiras altíssimas, não sei se têm mais 30 metros.
Tem mais.
Uma coisa disparatada, não é? Alguém quis tirar as palmeiras, não conseguiu. Não havia transporte para tirar as palmeiras.
Ai,
elas tanto resistiram que estes dois arquitetos, numa operação completamente prosaica, também já temos falado disto, que as formas de ação têm que ser assim, dizem-nos assim, Mário Queiro, a gente só quer 300 postos de madeira, eu tratei de arranjar o mais barato possível, fui buscá-los os postos de madeira à Mimosa, o mais barato possível, 300 postos de 8x8, pintados com cores simbólicas de maneira que quem aceda à avenida veja de um lado vermelho, do outro lado vê preto, do outro lado vê branco, etc. E elas lá estão. Portanto,
só para
Paula,
dar uma
se a Paula
ideia...
Quiser,
à espera das árvores.
Se a Paula quiser, um dia deste, num sábado ou num domingo, olha, hoje vou plantar uma árvore, vai lá, planta uma árvore no sítio onde está um poste, provavelmente pede-nos para a gente pôr o poste mais para a frente e vamos todos construindo a cidade e, neste caso, um espaço verde para
já
a
alguém
cidade.
Plantou árvores lá?
Sim, plantámos nós uma.
Isso é fantástico.
Está lá um carvalho, um quercus, não sei o quê.
Então, mas está feito aqui o convite, não é? Quem quiser plantar árvores nos locais dos postes pode ir lá plantar.
Eu faço
não
é, a culpa.
Penso que não seria poder lá, cada um de nós vai lá plantar
árvores. Pois, exato.
Penso que deve contatar a organização, simbolicamente.
Este é o ato, não é? Este é o ato fundador da cidade. Quer dizer, eu quero participar.
Vamos construir uma cidade com mais ambiente, com mais qualidade de vida. E as árvores, é um ponto de partida para que isso aconteça.
É uma ideia fantástica essa das palmeiras, não é?
Básica. Portanto, todo o projeto viveu desta singeleza de coisas muito prosaicas. Estamos a falar de um artista que, por exemplo, inventa um palco e coloca e diz, pronto, a minha peça é isto.
Próprio telemóvel, isto é uma vergonha.
E o artista coloca no bairro da Prodac, que é um bairro interessantíssimo, vale a pena visitar, e nós levamos a visitar nas nossas visitas guiadas, e coloca nesse bairro um palco, tão simplesmente um palco, em que as pessoas podem chegar lá e tomar conta dele. São distribuídos uns panfletos, etc. Eu quando digo que faço meia-culpa só é nesta questão. Esperamos que não tenha havido também um excesso de expectativa. Às vezes é negativo. Nos projetos havia um excesso de expectativa. Penso que estamos a conseguir controlar isso. Mas vamos construir uma equipa cada vez mais sólida para que no futuro então isto seja estava a perguntar por essa campanha. Como o projeto fica pelo nível da interpelação, muitas vezes as pessoas querem, então onde é que está a campanha, onde é que está o telefone para mandar a árvore, etc. Mas o tema é o nada, nós não queremos sair do nosso tema e destes pequenos nadas. Se entrarmos em coisas muito específicas...
E muito estruturadas,
e
não é?
Muito estruturadas, perde-se esta espontaneidade e esta liberdade de pensar o espaço público, esta posição, por uma vez... Bom,
mas há uma coisa, por exemplo, material, que eu me estou a recordar e que, aliás, me levantou a mim, como penso que é muita gente, alguma perplexidade. Há uns cartazes pela cidade, como as pessoas, como as miúdas. Eu só vi um como a miúda.
As pessoas, como a miúda, a Débora.
Pronto, eu não sei que era, não sabia que era a Débora, estava lá escrito.
Não sei. Ah, no caso da Débora está, no, caso, em Pena do Armador.
Sei que vi uma miúda, um cartaz enorme, disse-me, o que é isto? E por acaso, já, é o Mário já explicou isso.
Mas essa moça é uma líder, é uma líder do sítio onde ela está. É uma moça estudante, que ela é dirigente de uma associação africana e é ela a ensaiadora, que tem um grupo de dança africana, é a Vanessa.
A Vanessa está no caso porque a Débora está na Impera.
Exato, é a Vanessa. Em que a Junta de Freguesia, aquilo que teve que fazer foi simples, foi comprar os panos para fazer os trajetos e pronto, e mais nada.
As roupas.
E então elas têm um grupo de dança em que ela é a mais velha, tem 17 anos, essa moça, e o resto tem 8, 9, para fora. E é um grupo de rapazes e raparigas em que é um extraordinário. E que foi pouco investimento, e ela veio ter comigo dizer, olha, tínhamos um grupo de rapazes e raparigas, que tínhamos fazer isto, o que é que vocês precisam? Há um fardamento, tal. A Junta de Freguesia apoiou, comprou-lhes o tecido, eles próprios fizeram a sua confecção, destraz e acabou, e está feito. Então, essa é uma líder. E este projeto também foi para dar a conhecer os líderes da freguesia. Pois há lá um grafite.
Que há muitos outros, mas eu
há um campeão de malha.
Passou essa mensagem. Ao princípio ainda houve uma certa
polémica. Escolheste estas quem porque são este? Giras.
Não, quem escolheu foi o artista.
São giras as miúdas.
A questão é que...
Maravilha tem moças muito bonitas.
A dada altura, percebeu-se que podia haver uma celeuma, tipo, então, mas porquê é que este líder e não? Eu até sei mais disto da clube. Mas rapidamente eles perceberam que eles eram líderes. Como eles podiam ser? Pelo menos muitos outros que fossem válidos.
Mas como é que fizeram essa consulta? Como é que decidiram que esta pessoa...
Uma principal questão foi, quando consultámos várias forças, que nós chamamos as forças vivas da freguesia, era o Frei Franco, que é líder da comunidade religiosa franciscana, muito atento à realidade social, neste caso do bairro do Condado, e também de outros, penso eu, que disse, não, eu tenho aqui uma série de jovens que... têm interesse para isso. Então, e rapidamente chegámos à conclusão. Houve uma série de coincidências que nos agradaram. Quando fomos ter com o Frei Franco, vimos um rapaz a passear o seu cão, falámos com ele, perguntávamos quem era que fazia grafite, ele disse, faço eu, Mário Moreira. Quer dizer, em 2-3 dias a gente apanhou uma radiografia rápida do
quem eram as pessoas?
Quem eram, assim, um par de líderes. É uma rapariga indiana, que é assistente do Frei Franco. Há o senhor Casimiro, que é polícia, mas campeão da malha.
E campeão da malha.
Há o Francisco, que é campeão mundial de júniors de kickbox. Portanto, temos
e
assim...
E é de lá.
Sim, maravilha, tudo maravilha.
E estamos aí mundial, com estas pessoas. Nós temos um campeão mundial.
Temos campeão de kickbox.
A sério?
Sim, senhor.
É verdade.
Vejam bem que não se estava a saber.
São coisas
isto.
Que depois as pessoas começam a saber, as pessoas telefonam para estas pessoas, eles telefonam, eles respondem, portanto, dizem aquilo, que alguma coisa sobre o evento, mas sobretudo sobre a sua vida. E o que é mais interessante, não são obrigados a nada. É sempre esta questão, não há obrigatoriedades. Não há, não pode haver. Ou seja, a Vanessa está nas aulas, não
atendas... Eu estava preocupada que vocês comparecessem. Estava aqui nervosa,
era
se calhar nada. Não aparece.
Era o nada que estava
nada,
aqui.
Pronto, não, o compromisso vale nada.
Mas se ela estiver nas aulas...
A ideia era mesmo essa, quer dizer, não estava cá nada e o nada é o ponto de partida para tudo, depois chegamos.
Não, mas felizmente compareceram.
Agora, muito importante esta ideia da construção, portanto, o projeto é mutante. Aquilo que o projeto era, aliás, temos a noção disso, o projeto vai-se adaptando, às vezes com dor. Há projetos que aquilo, o seu projeto diz assim, Mário, esse não é possível, ou esse não apoiamos, ou esse está complicado e nós arrancamos um braço ou um dedo e andamos aqui a segurar os outros, mas no tal processo negocial com o poder político, assim como o Presidente nos está a dizer, não damos isso, meto com a mão esquerda, então e aqui estes fados que estão a apoiar, porque vamos fazer a festa do fado na praça no dia 30.
Isso é importante.
Este processo é negocial. Esta é negocial. Portanto, dia 30, atenção, fado na praça, no coreto da Praça Eduardo Mondlane, que é um nome muito bonito e importante, e junto à Escola da ESAI, que é a Escola Superior de Atividades Imobiliárias, simbolicamente vamos congregar ali uma festa às 19 horas, fado, ao vivo, no espaço público.
Mas, Mário, isto...
Com a Associação Cultural
do Fado.
Nós temos uma escola de fado em Marvila.
Temos uma escola de fado,
que é a única escola de fado que Lisboa tem,
que
temos campeões das noites de fado do Coliseu, quer de Lisboa, quer do Porto. por isso é uma escola ativa.
Aquilo é um mundo.
É um mundo. É uma grande cidade. É uma grande cidade.
É uma grande cidade. É a chamada grande cidade dentro da cidade. Mas se as pessoas quiserem aceder a esses acontecimentos todos, vocês vão desfiando aqui com a leveza do nada. Onde é que podem fazer? Podem ir a uma site, não um site, não é?
Tem um site, mas isso não é verdadeira maravilha, não está no site. A verdadeira maravilha
não, mas
está
para
em.
Saber o que é que,
eu posso
que
fazer
que
uma sugestão. Posso fazer uma sugestão. As pessoas que apanhem um metro até à Bela Vista e se percam um bocado. Se virem umas setas vermelhas, começam a perceber aqui é capaz de haver qualquer coisa. Se entrarem num espaço e informarem-se, podem ver um vídeo de um artista ou verem o registro dessas peças de ópera, podem começar a perceber as coisas. Portanto, é um processo. A descoberta tem que ser progressiva. Nós não tratamos o público como uma pessoa que chega a um sítio, entra, paga bilhete ou não, e que é o conceito de afluência. Nós não queremos o conceito de afluência, queremos o conceito participação barra descoberta. Portanto, em última análise, o que convidamos as pessoas a fazer é turismo em Marvila, turismo na sua própria cidade, só que é um turismo cultural, um turismo afetivo,
com acontecimentos.
Um turismo social. Portanto,
não é só o espaço, acontecimento. Há acontecimentos.
Portanto, podem ir ver. Agora, é claro que nós sugerimos percursos, se falarem connosco, nós temos ir lá, vá por aqui, tenha aqui acesso a um percurso pelo Casco Velho, passe nas escadinhas de Israel a ver a peça de Leonor Antunes, dê um pulo até ao Clube Oriental, onde está uma belíssima exposição de fotografia, ou vá ver um gabinete de arquitetura por dentro, que é o promontório, podemos ver uma exposição de fotografia. Coisa muito interessante, só para dar um exemplo. Nas visitas guiadas, ficámos agora com a ideia engraçadíssima que o gabinete de arquitetura é visitadíssimo. Então, imagine que as pessoas estão a trabalhar, muitas vezes em reuniões, e entram magotes de crianças, 20 e 30, a perguntarem, ai, que giro. Então, a maior parte delas nunca tinha visto um gabinete de arquitetura. Uhum. Agora, o mais curioso disto tudo, quando uma turma de Belas Artes do 5º ano vai a Marvila e vai ver a exposição na Promontória e diz, também nunca tinha entrado num gabinete de arquitetura, aí então é que começamos a ver que a Vitória está a ganho isto, está a ganho, porque quer dizer, pusemos pessoas a ver fotografia no gabinete de arquitetura, ou pessoas a ver fotografia no Clube Oriental, ou a subir umas escadas, quer dizer, há sempre esta ideia de conexão, de ligação
este,
entre...
Este esforço de intervir culturalmente, quando eu falo cultura, todo tipo de manifestações são culturais, nós sabemos isso, mas de uma forma mais convencional, estou a utilizar a palavra cultura aqui de uma forma mais convencional.
Então não podemos ir por aí, porque não, como dizia Ainer Müller, a cultura mata a arte.
É um facto.
E então,
a cultura mata a arte.
E então, nós preferimos ser apelidados de alucinados ou de loucos ou de qualquer coisa assim, mas fazer uma peça que toque realmente as pessoas, como eu já disse, há cartas, há registros dessas reações, há coisas que os miúdos já escreveram e disseram que nós sabemos e estão registadas, preferimos isso do que uma ideia institucionalizada de cultura.
Não, mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que de alguma forma tu foste buscar também e propuseste aqui ao Sr. António Pereira, ao Presidente da Junta de Marvila, neste projeto, artistas. Que estás a falar da Fernanda Fragateira, é um nome conceituado num contexto até, enfim, não vou dizer convencional, mas num contexto estruturado daquilo que é a arte, alta cultura, baixa cultura, pronto, é um nome, é uma referência nas artes plásticas, certo? Portanto, há uma data de figuras que têm uma reputação no contexto convencionado que é o da arte e da produção cultural que tu foste buscar, apesar de tudo, para intervir em Marvila. O que se passa, daquilo que me está aqui a ser dito, é que os processos de intervenção são diferentes daquilo
muito
que é habitual.
Diferentes.
O processo é que é diferente.
Não, acho que os artistas aprenderam muito e nós também.
Pronto, mas o que eu queria aqui chegar com esta minha intervenção agora era, e aqui eu acho que o Sr. António Pereira, mais do que nós, eu como jornalista que intervenho à minha maneira e tu como produtor e promotor de acontecimentos na cidade, com 21 anos, acabei de saber, de experiência, de poder local, o que eu queria saber, Sr. António Pereira, é o que é que as pessoas... Vamos agora, se é que é possível fazer aqui um parênteses, não é esquecer, mas fazer aqui um parênteses à capital do nada. O que é que as pessoas querem?
O que as pessoas
querem? O que é que as pessoas querem na cidade? Quer dizer, a quantidade... Nós falávamos nisso outro dia. A quantidade de acontecimentos, de convites para espetáculos, para encontros, para... Olha, para entrevistas como estas numa livraria, portanto, num espaço público... As pessoas da sensação que se tem é que há uma saturação de apelos e de convites e está toda a gente farta e querem é quê? Ver a Bárbara Guimarães a fazer sapateado.
Não sei se será assim.
Eu tenho,
nós junto da Freguesia de Marvila temos um dia que atendemos a população e o meu é à segunda-feira. Atendo a população, começa às 3 e acaba às 8, às 9 horas, e quer até ver pessoas. Não fecha a junta, guarda bem pessoas para falar
com atenção que, atenção que sou presidente.
Eu acho que o Sr. Presidente podia nos
não,
dar aqui.
Atenção que sou presidente, nem a nós nos atende nesse dia.
É a população.
Está nem a vocês da capital.
Sim, queremos resolver qualquer coisa. Não, está a atender a população.
E a população, para mim, é sagrada, porque é para ela que todos nós estamos virados e trabalhamos, e devíamos estar todos empenhados nisso.
Tipo,
e então, os problemas
que
lá me põem, recebo na ordem de 25, 30 pessoas cada segunda-feira. Os problemas principais que a alimentação de rabia são falta de afeto, falta das pessoas com quem conversar. Às vezes, vamos lá, pessoas idosas, falar comigo, então, acaba de sair, não acabei de não perceber o que é que a pessoa queria. Só queria desabafar. E há, de certa forma, há um sentimento de isolamento de algumas faixas da população que elas querem conversar, ter com quem conversar. E então, nomeadamente a camada idosa, dos idosos. Depois, essa é uma vertente. O que mais falta faz é as pessoas saírem de casa, terem com quem conversar, os filhos, todos nós dedicarmos e compreendemos que algum dia, se não morrermos, chegaremos também a idosos, não é? E que era bom que nós todos nos lembrássemos disso e não abandonássemos as pessoas com mais idade, acarinhássemos. Essa é a questão principal. Depois, as questões que vão pondo é a sociedade também vai sendo cada vez mais exigente. E então, ainda bem, quando Marvila, há 10 anos atrás, não tinha os passeios, era de Alcatrão, não tinha uma árvore, não havia espaços arranjados. Agora, esses problemas foram resolvidos. E então já começa a haver outro tipo de preocupação. É a limpeza. Porque antigamente nem havia limpeza, lixo da. Agora começa a haver outra preocupação. A limpeza, queremos isto limpo. Mas também.
Portanto, as exigências vão expectativas.
Vão evoluindo.
Começa a programação cultural também.
E agora começa. Eu ia lá chegar. E à medida que vamos resolvendo estes problemas básicos, vai-se aperfeiçoando, refinando os nossos gostos, não é? E as nossas exigências. E então, também estamos agora a tentar encontrar por estes projetos a cultura. Que era impensável e inimaginável que em Marvila se fizesse um concerto de gala, como a Orquestra Filarmónica, na igreja e que a população aderiu em massa. Eu pensava,
como é que é? Explica-me.
Com algum receio.
Um concerto de bandas na igreja.
De São Maximiano Kolbe, no bairro do Condado. Foi um projeto que também nos foi proposto. É o terceiro festival de bandas que nós fazemos, bandas filarmónicas, é o terceiro ano. E como tal, fizemos um concerto de gala onde as pessoas.
As bandas filarmónicas do país todo ou só de.
Vêm de algumas zonas do país. Marvila tem uma banda, uma escola de música e uma banda filarmónica, e essa banda organiza com outras bandas de Tomar, pronto, esta lembro-me. São 4-5 bandas que vêm cada ano cá e que há um concerto de gala dentro de uma igreja. Foi um espetáculo memorável que toda a gente ficou encantada.
E conseguiram que a população
fosse.
Porque
e é uma igreja, com capacidade para mais de 350 pessoas.
As pessoas saem da frente da televisão e saem para a rua.
Isso é que me preocupa, é? Porque as pessoas embrutecem-se a olhar para a televisão.
Eu acho que aqui cabe um parênteses interessante que é, enquanto que nas zonas urbanas consolidadas de Lisboa, onde estamos, por exemplo, existe uma cultura, existem meios de acesso à cultura, mas as pessoas estão essencialmente num espaço global, portanto, televisão, jornais, os seus livros, aqui a Livraria Bilhosa, etc. Em Marvila, apesar de tudo, ou talvez por isso, por esse algum isolamento, temos um paradoxo, temos ilhas culturais, o que tem o seu que é negativo a nível de guetização por vezes, mas também o seu que é positivo a nível de identidade. Ou seja, se eu sou, muita gente diz com muito orgulho, eu sou da zona N, ou sou da zona J, e eu digo, não, mas vê lá, agora chama-se Condado, não é? É, mas está bem, mas eu estou na zona J, identificam-se, e apesar do filme, que foi, criou problemas de estigmatização dessa realidade, eles dizem, não, não interessa, eu sou a Zona J, então de repente eu falei, tivemos um debate em que isso foi discutido, em que entrou o Mariana.
Como se fossem nações, não é?
Como se fossem nações, ou seja, eles estão no espaço global da fruição de outras coisas, vêm em televisão, como as outras pessoas, fazem outras coisas globais, como toda a gente, mas há qualquer coisa em Marvila, que isso é que é mágico, que é, em cada bairro, algumas tradições desse bairro, dessa zona. Eu vou à zona oriental mais ribeirinha, eu sinto ali um forte peso, uma cultura operária ainda, é fácil encontrar isso, e vou à Zona Nova, vejo o hip-hop e o grafite altamente valorizado, com regras próprias, não sei o quê, quer dizer, portanto, não é estes projetos que vão lá colocar, perturbar esta agora. Agora vamos é tentar cozer estas realidades.
E que eles falem entre fluência. Si, as nações contactam
como
entre si, não
sei. Como diz
o
Malcolm Miles, que haja mais espaços transicionais. Portanto, eu tenho que sair do meu gueto no bairro do Condado e poder ir à Flamenga com, no mínimo, um passeio, umas árvores, mas qualquer coisa que aconteça no meio, um transporte, e é isso é que falta, na realidade é um bocado isso que falta. Mas isso não é só na zona de Marvila, em toda a cidade há problemas de fluxo.
De fluxo.
Agora há esse projeto conhecido do arquiteto Ribeiro Teles, começa-se a falar em fluxo. Portanto, há a haver corredores de ciclismo, há a haver corredores verdes, há a haver uma relação
mas
com o espaço
sensação
mais
que
livre.
Se tem, eu gostava, mas Marvila, estava aqui com o Sr. António Pereira, e tu também, mas o Sr. António Pereira, que é um homem tão experiente no Petit Local, a sensação que eu tenho, e é isso que torna tão especial esta capital estudada esta vossa iniciativa, é que esses corredores para que as coisas fluam são sempre construídos por outros, por especialistas, por pessoas importantes que vêm de fora, por o senhor arquiteto, pelo senhor paisagista, pelo senhor urbanista, pelo artista consagrado, que vêm de fora com ar enorme e fazem as coisas com certeza bem intencionados e cheios de competência, mas que não, depois não há uma troca efetiva com as populações locais. É isso que vocês tentam questão. Fazer.
Mas também, desculpe interrompê-lo, mas também nós estamos a tentar contrariar isso. Vai ser construído um espaço para a juventude, um centro cultural jovem no bairro da Bela Vista, na Quinta da Bela Vista, que é uma quinta muito bonita, um espaço verde muito bonito que a cidade não conhece e que poderia usufruir melhor aquele espaço, em que os autores dos projetos foram as crianças. Foram ouvidas cento e tal crianças das escolas, de participantes na colónia.
Mas que é um parque infantil?
Não é um parque infantil, é um conjunto. Vai ter parque infantil, vai ter ludoteca, vai ter um conjunto de atividades, aquele espaço em que foram as crianças a dar as pistas aos arquitetos, o que é que eles queriam para eles. Pelo que já são eles a ajudar a construir ajudar a construir a cidade. São eles que querem e que deram as pistas para os arquitetos, ouvindo o que os miúdos, cada um deles, desejaria ter no seu espaço para criança. E por isso já não é tanto assim, que também estamos a tentar que...
Sim, mas isso também passa por as pessoas exigirem.
E pronto.
Tipo, só intervêm aqui se intervierem com a minha participação, com o meu.
Em Marvila, pronto. Em termos de espaços verdes, temos bonito espaço, o Parque da Bela Vista, temos o Parque da Mata Valfundão, que também está estruturado, tem bons equipamentos, em que a população de Lisboa, cada vez se mete nos hipermercados, nas grandes superfícies, que andam ali, enfim, eu acho que é um crime, levarem para ali os filhos. Levarem para ali os filhos, para estarem nas grandes superfícies, quando poderiam ir para um espaço verde, tantos espaços verdes, que só estão à espera deles. Só estão à espera das pessoas.
Mas atenção, este enfim diz tudo. Porque
mas
nós
diz
não
tudo,
podemos,
diz, está na linha da capital do nada.
Atenção,
enfim,
nós
cada
podemos,
um ponha lá o que quiser.
É que nós não podemos também estigmatizar quem leva a sua vida. E
por
quem,
isso é que eu achei bem o enfim. Cada um diz o que quiser.
Porque,
sobre
entra, eu vou citando Malcolm Miles, porque é importante. Ele é um pensador que está por trás de muitas das coisas que estamos aqui a fazer. E o livro dele é lançado dia 29 na Galeria da Mitra, às 6 horas.
Ora, então, isso é importante.
Dia 29, Malcolm Miles. Porque ele diz Malcolm Miles. Uhum. Qual é a questão
como Miles
que ele lança?
Davis.
Qual é a questão que ele lança e que é importante? Temos que deixar de pensar sempre nesta dicotomia. A Câmara deixa, não deixa. A Junta deixa, não deixa. A Associação funciona, não funciona. Coitadinhos de nós. Ai, que chatice, não podemos. Ai, eu gostava de fazer, mas não tenho meios. Quer dizer, isso são alibis, são desculpas. Então, agora, é preciso é fazer as coisas menos dialogicamente. Como é que eu quero dizer isto? Quer dizer, menos em forma de reação, menos como protesto, mas mais como positivo de dentro. Eu preciso disto, eu vou fazer, eu vou arranjar meios, eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou dialogar, eu vou negociar com a Junta, com outro poder ou com a Câmara. Quer dizer, mudar um bocado o espírito que tem havido muito, que é o do contra. Agora vamos mudar tudo um dia para o outro, que isso normalmente enterra a mutação. Uhum. Se quisermos fazer tudo um dia para o outro, enterra. Eu nunca poderia chegar ao Presidente e dizer, eu tenho aqui este programa, ou faz tudo ou não faz nada. Quer dizer, não havia projeto.
Sim, seria inviabilizar o projeto.
Claro. Quer dizer, portanto, um grande poder de...
Tem a ver
de,
com
de,
a negociação. Sim, as palavras-chave disto tudo, negociação, atenção ao que existe.
E dádiva, sem dádiva, quer dizer, a gente sente porque...
Estar muito disposto a ser parceiros.
Exatamente.
E não querer impor ao outro, ou nem da junta, nem de, que seja que instituição for, impor o que quer que seja. É sempre ser parceiro. Ser parceiro e encontrar soluções. Os problemas existem, vamos encontrar formas de os resolver. Nomeada, por exemplo, Marvila tem na sua área quatro casas regionais, que é os Sinfãs, Castro Daire, Faifa, Extramuros e está-me a falhar uma e Arcos de Valdevez. Estas casas regionais todas
são
têm
pessoas que vieram de outras
dessas regiões,
do país,
dessas regiões. E são tudo instituições que têm um programa próprio de atividades que nos apresentam quando estamos a elaborar os nossos próprios planos para incluirmos o nosso programa da junta para os podermos apoiar. É assim que nós trabalhamos. Por isso, nós, Junta de Freguesia, não quer ser ela a fazer nada, queremos que as instituições façam. Nós apoiando. Nós queremos que sejam as instituições como os jovens. Nós não queremos fazer nada para os jovens. Nós apoiamos os jovens a fazer coisas para eles. Porque eles já sabem aquilo que querem. É essa a nossa forma de estar, a nossa filosofia é esta. É, não queremos fazer, apoiamos quem queira fazer. Queremos que as pessoas façam, que as pessoas intervenham, sejam participativas. É isto que nós desejamos
então,
e desafiamos
agora uma pergunta,
as pessoas.
Não é provocatória, é só para eu saber também. Isto é regra em geral nas juntas de freguesia?
Não, há freguesias que pensam que melhor é fazer tudo, ser papás.
E entregar.
Papazinhos e mamazinhas de toda a gente. E nós não queremos ser papazinhos nem mamazinhas de ninguém. Queremos que as pessoas sejam seres humanos, parceiros ao nosso lado, que sejam nossos parceiros. Queiram empenhar-se na resolução dos problemas como nós queremos.
Olha,
é isso que queremos.
Sabe uma coisa? Só tenho pena é que não se candidata a presidente da Câmara de Lisboa. Estava já isso e não tenho pudor nenhum em dizer isto. Deu-nos aqui uma lição
mas devia ser a política. Mas pode votar na mesma, que faz parte da coligação do que eu faço.
Já chega.
Não vou dizer mais nada.
Já chega.
Enfim,
muito bem. Enfim.
Eu não ia...
Olha, está aqui o senhor a intervir. Não era suposto, mas depois desta conversa toda, se faz favor.
Eu não queria dizer isso.
Isto não é, o 3 à 4 não tem este formato.
O ensino é isso. Quer dizer, um dos grandes problemas das escolas é precisamente não ter essa dinâmica, não ter essa dimensão. E as pessoas continuam com o professor na fachada, que ao fim de uma semana, duas semanas, o miúdo chama-lhe palhaço. E a situação é completamente diferente. Sem querer, vocês deram um salto para o ensino nas escolas.
Devia ser isto, tem toda a razão.
Oh,
e
a
prova, e ainda
isto.
Bem que intervém. Este senhor assim, acabou de furar o formato do 3 à 4.
Isto é um nada.
Isto é o que deve ser. É o que deve ser. É uma pessoa dizer, apetecer-lhe. Não, o que este senhor disse, eu estava a pensar nisso. Este senhor acabou de verbalizar aquilo que eu estava a pensar. Isto devia ser a escola.
O ensino barra a formação. Obviamente, porque é sem dúvida.
Devia ser a escola, devia ser assim. O mundo devia ser assim.
Temos todos de trabalhar, se calhar, mais um bocadinho em prol dos outros. Uhum. E não olhamos muito para o nosso umbigo, não é? Nosso umbigo é importante, mas se calhar o umbigo de todos é mais.
Mas há uma
e todos
razão,
nós devemos trabalhar nesse
secamos,
sentido.
Mas o mais, a interessante, seca, não é?
O mais interessante é que há uma razão egoísta para isso. É que nós próprios trabalhamos melhor se o fizermos. O arquiteto trabalha melhor se tiver a noção... Que os miúdos de Marvila, quando se lhes perguntam como é que eles inventariam a cidade, e na pergunta, por exemplo, o que farias na tua cidade em primeiro lugar? E porquê? Não é? Pronto, esta pergunta, há um miúdo que diz assim, primeiro ia imaginar, porque nunca a vi. Quer dizer, o arquiteto, são coisas em que o arquiteto pode perfeitamente aprender com esta partilha do conhecimento. No fundo é isto o verdadeiro conhecimento, é não ficarmos num modus faciendi, ou modus operandi também, da minha área, mas eu aprender com as outras, não é? Uhum. Portanto, e aliás, é por isso é que o projeto teve este caráter tão disperso, é porque nós queremos tudo aquilo que nos... O quê? Há grafite ali, há barreiras arquitetónicas, então vá, vamos todos conversar um bocado sobre isso. E sobretudo registá-lo, para que também não se perca. Também há aqui a ideia do nada, mas também a ideia de que fique há de haver um catálogo final, há de haver um livro onde estas coisas ficam também minimamente registadas para que sirva de objeto fundador de uma atitude qualquer. Diferente.
Um objeto fundador, mas fundador. Sem isto menos, é o princípio que...
vamos todos,
do resto da nossa vida.
Vamos todos partilhar para melhor resolver. Esta deve ser a nossa filosofia de base. É, vamos todos partilhar os problemas, e não só os problemas dos outros, os problemas dos outros também nos dizem respeito a nós. E se nós temos alguma hipótese de os já resolver, devemos empenhar-nos que isso aconteça.
Eu agradeço aos dois terem estado aqui, mas agradeço-lhes sobretudo
Obrigado.
O trabalho que estão a fazer.
Eu que agradeço.
E eu vou a Marvila, rapidamente. Já lá estive, evidentemente, e aliás já lá estive aqui numa iniciativa da Capital do Nada. Mas vou voltar para conhecer.
Sim, senhor.
E sugiro a todos quantos nos estão a ouvir, que façam a mesma coisa, porque tenho a certeza, já sabia, mas depois desta conversa tenho mesmo a certeza que é uma tarde muitíssimo bem passada. Muito obrigada.
Obrigado.
Eu recordo que este programa vai repetir logo das 7 às 8 da noite e está disponível na internet durante uma semana no site www.rpl.fm. Naturalmente, no item 3 à 4. Eu volto para a semana. Muito obrigada.